Podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Mas a pergunta que eu queria deixar para os ouvintes, para vocês, será que o Nubank não está tentando virar um super app sem usar a buzzword super app?
Super está.
Olá, ouvintes! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou Josué de Oliveira.
Eu sou a Ana Marques.
E eu sou o Tássio Veloso.
Hoje a gente comenta algumas notícias que chamaram a atenção nas últimas semanas. A gente fala primeiro das novidades do Nubank. Ele vai lançar uma operadora de celular própria, várias outras coisinhas essa semana. E no segundo bloco, a gente fala dos agregadores de chats que estão tentando resolver o problema do excesso de aplicativos de mensagens, criando um super aplicativo de mensagens. Então corre lá, dá 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify, no Apple Podcasts, segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens?
Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para
17 minutos e 20 segundos.
Josué, para abrir as mensagens, semana passada a gente perguntou de e-mails vergonhosos, né? Que a galera criava, qual que foi o primeiro e-mail deles. Chegou muita coisa aí?
Cara, a gente teve algumas respostas, sim. Eu separei aqui algumas que eu achei particularmente legais, assim, a galera compartilhando seus nicks. Acho que é assim que nós falávamos quando éramos jovens. O Adilson Alves, lá no WhatsApp, ele compartilhou que ele tinha o e-mail de Alves não é lá tão constrangedor, mas o que eu achei legal que vem depois, que é o angelfire.com. Eu lembrei que tinha separado. Já conheci outras pessoas que tiveram esse Angel Fire, não faço ideia do que era isso, mas eu acho, sei lá, Angel Fire uma parada muito, sei lá, adolescente roqueiro, saca? Eu acho interessante. E também no WhatsApp, o Renato Nascimento compartilhou que ele tinha o e-mail zé_boquinha@zipmail.com. Zipmail também é outro desses bem antigos. Zé Boquinha, ele falou que é porque o apelido dele era Bocão, então ele colocou Boquinha,
tá. Bom esclarecer isso na caixa postal.
Pois é. E o Cláudio falou lá no Telegram que ele usa o e-mail soneca859@gmail.com. É só um e-mail que ele usa pra fazer testes lá no trabalho dele, mas por alguma razão ele colocou soneca em um número aleatório. Então eu achei esse um subgênero importante dos e-mails, que é alguma coisa e um número que você nunca sabe explicar por que aquele número tá lá.
Bom. Ok, pelo menos ele não usava isso de fato pra dar pras pessoas, né? Qual que é o seu e-mail? soneca859@gmail.com.
Pois é. Mas o interessante também é que eu lembrei de outro e-mail que eu tive, e como as pessoas estavam compartilhando, eu achei que era justo também que eu fale aqui também outros constrangimentos meus de adolescente, que tinha o ubi.com.br. Eu me lembrei disso essa semana, cara. Eu não lembro o que era o ubi.com.br. Mas tinha um e-mail. E aí, quando eu era adolescente, eu gostava de metal, e eu gostava muito de heavy metal. Era um adolescente metaleiro chato, então eu criei o e-mail metalmaster@ubi.com.br. Eu achava o máximo esse e-mail. É um negócio assim, em retrospecto, é completamente ridículo, mas na época me orgulhou muito conseguir usar o metalmaster@ubi.com.br para basicamente acumular spam, porque eu não usava, não tinha por que usar e-mail naquela época, vamos falar a verdade. Inclusive, eu encontrei um tópico no fórum do Adrenaline de 2008 das pessoas falando que o Ubi tinha fechado. Tipo, não estavam conseguindo mais acessar. E tem pelo menos um comentário que fala assim, tipo, caramba, eu tinha um monte de mensagem importante lá, perdi tudo. Então, não era uma memória louca minha, o Ubi existiu e fechou em 2008, deixando algum número de pessoas, não sei se grande ou pequeno, na mão.
Tô até tentando acessar aqui, porque eu não lembro o que que era esse Ubi. Não tem mais nada. Depois vou ver no Web Archive o que que era, porque eu não lembro do
Ubi. Também não achei mais nada, desapareceu, cara. Então agradecemos a você que compartilhou seus e-mails constrangedores.
Vem passar vergonha com a gente junto aqui. Vamos lá, a próxima mensagem do Ilídio Miguel, ele mandou pelo WhatsApp e ele diz o seguinte: olá, boa tarde, me chamo Ilídio e acompanho os episódios do podcast há bastante tempo, mas essa é a primeira vez que comento. Sobre o episódio 331, achei muito bacana a forma abordada de que hoje o Gmail virou um acervo pessoal. Tem um colega de trabalho que a filha nasceu em 2006, na época ele criou uma conta de e-mail para bebê e durante toda a vida dela ele ia mandando e-mails com fotos, momentos marcantes e importantes da vida. Esse ano ela completou 18 anos, que legal. E o presente de aniversário foi as credenciais... Ah, que legal, de acesso dessa conta pra filha. Agora ela tem um acervo dos seus 18 anos retratados pelo pai, mãe e família. E também a caixa de entrada cheia de spam, ela não consegue ver nenhuma foto, né?
Tomara anos. Que além de colocar as paradas, ele limpasse ali, desse, né? Então. Fizesse as faxinas.
Imagina, bagunça. O Elidio continua. Achei muito bacana a iniciativa, com certeza será um presente inesquecível, mesmo que meu colega tenha corrido um grande risco, já que em 2006 não sabíamos muito tempo que duraríamos os e-mails. Ah, e hoje o e-mail já não é mais unanimidade como canal de comunicação entre os jovens. Pô, bem legal essa ideia dele, né?
Eu achei bem bonitinho também.
Tem aplicativos pra isso, né, hoje em dia?
Tem, eu não sabia, cara. Tipo, que você cria uma cápsula do tempo sua e presenteia alguém?
É, não, tem aqueles aplicativos de uma foto por dia. E eu já vi no Instagram com timelapse, eu achei um muito bonitinho uma vez aparecendo no Reels lá. E o pai todo dia colocava a filha dele no mesmo lugar e tirava uma foto. Não sei se é todos os dias, né? Mas aí mostra a menininha crescendo. Até no final, que eles fazem um corte, quando ela já tá adulta. E aí ela abraçando ele. E ele idosinho, até meio corcundo, assim. Já ela abraçando ele. Aí aquela musiquinha com o pianinho, que você já começa a lacrimejar. Ai, caralho. É muito bonitinho.
É, mas eu achei bacana também o presente. A ideia do e-mail como um presente, assim, quando você faz 18 anos. Eu achei, sei lá, inusitado e simples para pensar. Uma parada simples de fazer. E, bom, tendo 15 GB hoje, se usar só pra isso, provavelmente vai ter espaço ali pra marcar, pra guardar tudo que ele... todas as fotos e vídeos que ele fez da filha e tal. O próximo comentário que a gente tem aqui é do Diego T. Ele mandou lá no Telegram. Disse o seguinte. Olá, duas histórias rápidas. Primeiro, em 2004, tinha um e-mail do eBest com 10 mega. Certo dia, recebi por e-mail um convite para o eBest VIP. Desconfiei muito de ser algum esquema, né? Então fui no orelhão para ligar o 0800 do eBest, perguntando se era verdade esse bilhete. Assim, essa frase aqui não foi compreendida por boa parte dos nossos ouvintes mais jovens. O orelhão era um telefone que ficava na rua, assim, esses existiam. Você tinha que comprar um cartão para colocar e você tinha unidade nesse cartão. Enfim, não tentei entender esse conceito, é bastante complexo. E aí ele continua, era verdade, e passei a usufruir de uma caixa de 50 mega. Um bom espaço para essa época.
Uma boa caixa de entrada.
Pois é. 2. Minha primeira conta para algo na internet foi sem ter internet. Era 1999 e morava no interior do Rio Grande do Sul. Foi para o ICQ. E para isso eu usei um CD de discador para o Sol. SBT Nossa. Online. Cara, Nossa, que fazia uma chamada dial-up de 5 minutos e outra um NRO 0800, com finalidade de captar novos clientes. Esta gambiarra era mais do que suficiente para cadastrar o ICQ e alguns meses depois passei a ter internet para usufruir devidamente do ICQ. Agora foi minha vez não entender grande parte do que foi dito na segunda parte aqui dessa mensagem.
Ah, eu entendi. Ele utilizou um 0800 para não pagar a conexão. Então ele discou utilizando esse 0800 para não pagar a conexão. E eu acho que teve alguém que mandou também um e-mail uma vez pro Tecnocast falando que tinha um número 0800 que era alguma empresa que tinha esse número pros funcionários dela. Assim como hoje você Sim. fornece um chip de celular, naquela época tinha empresas que compravam linhas pros seus funcionários se conectarem quando eles estivessem em algum lugar, assim, poder conectar com o dial-up. Então...
Ah, enfim, tá, entendi.
Ele usou isso pra não pagar impulso telefônico e poder se conectar e criar uma conta do ICQ. Coisas importantes, né, da época.
Não pagar o pulso.
O pulso.
Por que chamavam de pulso, né, cara?
Era cada 4 minutos cobrava um pulso. Não tem outro jeito de chamar de pulso. Sei lá, é uma taxa a cada 4 minutos. É um crédito que é cobrado a cada 4 minutos.
4 minutos. Também parece arbitrário, não é redondo, né? 4 minutos.
Era uma parada que, tipo, você podia ligar, se a ligação durasse menos do que não sei quanto, a ligação era de graça. Então você podia ligar e falar assim, esqueci minha carteira, traz pra mim. E desliga.
Sim.
Resolvido. Não pagava nada.
Ia ter conversas maravilhosas, assim. Churrasco segunda-feira, desliga. A pessoa liga, bora, partiu.
É bem isso.
Fulano, vai, liga pra ele.
Tinha almoço de família, às vezes, liga lá pra sua tia, pede pra ela trazer, sei lá, frango, que eu esqueci frango. Tia, traz só com minha mãe. Desliga. Beleza, não paguei.
Caraca, cara. Bons tempos. Mentira.
Aí seguindo aqui, ó, falando em nostalgia, né? Fábio de Jesus comentou lá na comunidade.tecnoblog.net. Esse programa foi nostálgico demais. Gostei bastante e fiz várias coisas que foram comentadas. Lembro que criei uma conta no Google só pra usar o Gmail de HD virtual. Olha lá, será que era o Gmail Drive?
Acho que era.
Lembro que, como já trabalhava com tecnologia na época, tinha amigos que conseguiram me mandar um convite ainda em 2004 e até hoje altero nas notificações pra mudar o padrão de arquivar para excluir. Ah, eu também faço isso. Agora, falar qual foi o meu e-mail vergonhoso. Lembro que criei a minha conta no IG e eu queria colocar meu nome, mas não ia. Aí eu inventei um nome e fiz o e-mail dizair@ig.com.br. Dizair? Ou é dizair? Tudo junto.
Me pareceu dizair. Questões. Depois fala isso pra gente lá na comunidade, Fábio, mas me parece ser dizair.
Esse e-mail se perdeu depois, quando descobri o Hotmail, posteriormente o Yahoo. E apesar de ter o Yahoo até hoje, com certeza o principal é o Gmail. Usei bastante Thunderbird pra baixar os e-mails do Hotmail na época. Era ótimo poder ler os e-mails sem estar conectado. Eu baixava tudo pra ler depois e não usar a internet, principalmente durante a semana. Tempos difíceis e complicados, mas tem uma boa lembrança. Sim, lembrei também agora desse hábito de conectar à noite, baixar os e-mails, desconectar, para daí no outro dia eu ler os meus e-mails no Thunderbird, responder, apagar, organizar, e ele ficava salvo na caixa de saída, no arquivo e tal. Mas é só na hora que você se conectasse que ele ia sincronizar com a nuvem as ações que você fez. Realmente, bem legal.
Eu não me lembro de ter tido esse hábito de ter que baixar e-mails, assim. Eu acho que eu fui ter internet banda larga, principalmente, já meio tarde, assim. Eu acho que já tinha Gmail, então não tive que me preocupar com isso, assim. Da mesma forma, eu acho que eu nunca tive o hábito de usar, tipo, Outlook ou Thunderbird, assim. Acho que só no trabalho, uma vez, uma empresa que eu trabalhei, aí lá eu usava o Outlook, nunca gostei, assim. Eu acho que eu meio que já me criei em e-mail já com a lógica do Gmail. Então, sei lá... Eu não consigo nem imaginar direito como era isso, assim, sabe?
Uhum.
Mas essa coisa do... o que ele fala de ter uma boa lembrança... Não sei, acho que, de modo geral, isso pode estar associado a um certo momento da internet que vai englobar várias coisas, não só os e-mails. Mas a noção de que a internet era menor, talvez, sabe? Tipo, a internet era uma coisa mais manejável. Tipo, você tem aqui seus poucos e-mails, você baixa, você responde e resolve. De lá pra cá, a internet virou um negócio descomunal que a gente não consegue controlar direito, sabe? Fico pensando se essa sensação de nostalgia também não vem um pouco disso, sabe?
Eu acho que a sensação de nostalgia vem do lance da escassez. Já falei isso uma vez, né? Sobre jogos de Nintendo. Que era aquela coisa de, cara, chega sexta-feira pra gente alugar fita. E qualquer fita que a gente alugava, mesmo jogos que a gente não gostava tanto, a gente jogava, a gente se forçava a jogar. E depois, quando eu comecei a ter acesso à internet, que eu comecei a baixar ROM do emulador de SNES 9X, acho. Eu tinha essa necessidade de baixar e salvar as ROMs, porque, cara, eu preciso ter isso, né? Era uma coisa muito valiosa pra gente. A gente costumou a só ter isso alugando, né? Eu não comprava fita, não conhecia ninguém que comprava fita.
Fita era caro.
Era muito
tipo,
caro.
Eu lembro disso, cara. Deu ter ido numa locadora e eles vendiam fitas, eu perguntar qual era o preço e, tipo assim, na época era papo de R$20. E, tipo,
era
na época...
mais...
Então, esses R$20 na época era impensável. Falar pros meus pais assim, não, me dá R$20 pra comprar uma fita? Não, nunca. Isso não vai acontecer.
Hoje... O real, se você comparar com 94, ano do lançamento... Hoje não, vai, julho de 2023. Então já tá um pouquinho desatualizado, né? Pelo IPCA, R$100 de 94, hoje vale R$12,47. O que significa que se você pegar R$100 de hoje para saber quanto que vale em 94, você multiplica por 9 vezes e meia. Não é o número exato, vamos dizer 10 para facilitar. Ou seja, R$100 de hoje, milão naquela época. Equivale a... R$1.000 de hoje equivale a R$100 daquela época. Seria tipo isso. Se naquela época valia 20, seria mais ou menos equivalente que a R$200 dos dias de hoje. E só que no cenário econômico dos anos 90, que era bem diferente do cenário econômico de hoje em dia, né? Mas eu lembro, por exemplo, o meu primo uma vez ganhou de aniversário, sei lá, ficou enchendo o saco do pai dele o ano inteiro, até que o pai dele não aguentou mais, deu de aniversário pra ele uma fita do Mega Man. E eu lembro que ele pagou R$75 na fita.
Caraca, mano.
R$75, ou seja, uns R$700, cara, para os padrões atuais.
Nenhum jogo AAA hoje.
E sem falar que, assim, o pai dele deu e já falou, ó, esquece presente esse ano. Você não vai ganhar mais nada, nem Natal, é isso aqui, né? Então, pra ver que realmente era muita grana. E naquela época a gente pagava o quê? R$1,50 por fita pra alugar? R$2 pra alugar, né? Alugava duas, passava o final de semana, e minha mãe ainda reclamava, tipo, ó, tá bom, né, gente? Tá ficando caro, é muito dinheiro. Então, realmente, é porque, caraca, se for por essa lógica, a gente tava pagando R$20 pra alugar a fita pra um final de semana, cara.
É muito louco pensar isso, assim, cara. É. E ainda voltando pro e-mail, é interessante, porque a lógica de ter que baixar o e-mail...
Eu até esqueci que o assunto era e-mail, foi mal.
É, pois é. Mas a lógica de você baixar o e-mail trazia aquela noção de que, beleza, isso daqui é meu. Tipo, eu tenho que cuidar disso aqui. Tem um episódio que a gente fez sobre isso, que é o do ano passado, né? É, você tem apego aos seus arquivos digitais? Uhum. E a gente fala sobre essa coisa. Não, isso aqui é meu, é digital, mas é meu. Tem que cuidar disso aqui de alguma maneira. É. E hoje não, como tem tanto espaço e tanta... Aí, ampliando a conversa, tanto conteúdo, tanto excesso, nem precisa ser nosso. A gente não dá mais tanta essa mesma importância. Tá na nuvem, tá no e-mail, né, em algum
tá
lugar.
Disponível em algum
tá
lugar.
Tá disponível. O jogo não é mais meu, não preciso mais comprar o CD. Ah, quando eu abro meu PlayStation, meu Xbox, uhum. Tá lá. Então eu vou lá, acesso e isso é suficiente. Uhum. Então acho que também tem... Fico pensando nessa coisa desse saudosismo, tem acho um pouco a ver com essa época em que as coisas eram menores e as coisas eram nossas mesmo que quando digitais, sabe?
Mas eu falei desse ponto de vista também por conta da escassez da internet. Porque eu tá no e-mail lendo as minhas mensagens, mesmo que offline, era uma sensação também de meia conexão, vamos dizer assim. Sei que existe isso. Se conectar à internet era uma sensação pra mim, cara, eu juro por Deus, eu sentia... Sabe quando você tá tão animado com uma coisa que só o fato de você estar ali, você sente o sangue correndo, você fica eufórico? Eu ficava assim só de dial-up, cara, conectar o dial-up, saber assim, agora eu estou conectado com o mundo, sabe? Isso me dava um... Sabe, eu não sabia explicar, assim, mas eu ficava... Às vezes eu não tinha nada pra fazer, eu só ficava, tipo, rolando a página, clicando em qualquer coisa. Mas
descobrindo
faço...
página nova, jogando termo no Google, tentando encontrar alguma coisa que fosse o seu interesse. Sim, uhum. Esse senso de descoberta, cara, não tem como ter isso hoje.
E essa escassez, porque hoje em dia, cara, a internet tá em todo lugar. No restaurante você conecta no Wi-Fi, você tá na rua, você tá no celular, pela rede da operadora. O seu celular tá conectado, tá tudo conectado. Então hoje em dia não tem mais isso por conta disso. E tá tudo bem, vai ter outra coisa depois também, né? Que vai ter isso, mas enfim.
Comentários lidos, bora pra pauta? Pras pautas.
É, vamos lá, tem algumas hoje. Começando o papo de hoje aqui do Tecnocast, essa semana tivemos 3 notícias envolvendo o Roxinho, o banco que todos conhecem, o banco digital Nubank. A primeira é que o Tecnoblog descobriu com exclusividade dia 11 de abril, o Nubank vai lançar uma operadora virtual, uma MVNO, utilizando a rede da Claro. A exclusiva foi dada pelo Lucas Braga, nosso autor de Telecom, e o Everton Favreto. Eu perguntei pro Lucas o que ele acha que muda no mercado com o lançamento de uma operadora do Nubank. Ele mandou um áudio pra gente, não conseguiu participar hoje do Tecnocast, mas mandou um áudio que eu vou tocar pra gente ouvir aqui.
Semana foi movimentada para o Nubank, né? Nesta quinta-feira, a gente revelou com exclusividade lá no Tecnoblog que a fintech está se preparando para lançar uma operadora móvel aí para concorrer com Claro, Tim e Vivo, né? Então, você já tem aí cartão de crédito, conta digital, empréstimo, investimento, você também vai poder ter uma linha de celular do Nubank. O que acontece é... O Nubank deve lançar uma operadora virtual. Então, ela vai utilizar a rede da Claro, tá? Não vai construir antena própria, nem nada disso. Não é um investimento que imagino que esteja no radar aí do banco. Mas essa parceria com a Claro vai permitir que o Nubank ofereça planos de celular com a marca própria, com planos próprios, de preços diferentes. A gente não sabe detalhes de quando essa operação começa aí a funcionar para o consumidor final. E o Nubank também não se pronunciou aos nossos questionamentos. Mas é um processo que corre na Anatel desde janeiro desse ano e obteve aqui a aprovação da agência para a operação entre o Nubank e a Claro.
E vejam só, né? A gente estava falando algumas semanas sobre a concentração das operadoras no Brasil, tá? Você estava até participando desse episódio. Esquecemos de citar no episódio a questão das MVNOs, a gente focou mais nas operadoras físicas, que têm as redes, que constroem ali as transmissões. Mas MVNOs existem no Brasil, ainda de forma bem tímida, e agora chegando dentro do aplicativo do banco mais... o banco digital mais famoso, com maior quantidade de usuários do Brasil. O que vocês acham? Dá para dar uma movimentada no mercado aí? Você acha que o Nubank consegue ganhar força e competir com as outras operadoras?
É interessante porque o Lucas falou de competir com a Claro, a TIM e a Vivo, que são as três grandes operadoras de nível nacional, mas o Nubank vai depender da rede da Claro. Então, é difícil, a meu ver, que ele consiga competir com a responsável pela rede, porque... devido a isso, existem algumas limitações contratuais no tanto de rede que eles podem utilizar, se vai ser prioritário, se não vai, que são cláusulas que se repetem em todas as operadoras nesse formato MVNO. Por outro lado, isso está em linha com o que a Cristina Junqueira já falou muitas vezes. Ela é uma das fundadoras do Nubank. Quando ela abre caixinha lá nas redes sociais e perguntam, ah, que tipo de empresa você gostaria de ter? E ela nunca dá uma resposta assim, pá, eu gostaria de ter uma empresa, sei lá, posto de gasolina. Mas ela sempre fala que o que faz sentido para ela, e é a dica para qualquer empreendedor, é que procure dores universais dos consumidores, né? Ou seja, aquelas dificuldades que muita gente tem todo dia. E aí a gente precisa concordar que muita gente todo dia reclama de operadora de telecomunicações. Então, nesse sentido, está em linha com o que ela sempre falou. Mas não sei, eu tenho a impressão de que isso é muito mais um movimento de marketing do que efetivamente para ter uma operadora competitiva. Do tipo, eles vão poder dizer, vão poder colocar o nome na rede e tal, para clientes já fidelizados, talvez, com mais relacionamento, talvez, mas não para tentar brigar de igual para igual, porque assim, é muito difícil, vai levar muitos e muitos anos para chegarem nisso, num embate verdadeiro.
Eu acho que o que o Tati falou faz muito sentido para quase todas as empresas, mas se tem uma que eu acho que tem essa capacidade de fazer diferente, de repente mudar o que a gente pensa, até, assim, que a gente conhece, né, é o Nubank. Eu acho que o Nubank, ele é muito... ele já tem muitos usuários. É um perfil de usuário que já entrou no Nubank querendo ali a facilidade de uso de alguma coisa que era muito complicada antigamente, banco, né?
É uma empresa muito do digital, né?
Ele é muito nativo, né? Digital e as pessoas... exatamente isso. Ele realmente, assim, o Nubank, ele realmente facilitou essa questão do banco, a questão bancária. Tanto que todo mundo fala, ah, banco de adolescente, né? O Nubank é banco dos jovens. É a galera que entra ali descolada, né? Que quer usar. E eu acho que esse gancho do Nubank e isso que ele já oferece, se ele conseguir trazer isso pra telefonia, que ainda tem muita burocracia, por mais que algumas operadoras já tenham ali os aplicativos fáceis, assim, de você comprar um plano e tudo mais, ainda tem muita coisa que é difícil, ainda não é muito claro, às vezes, todos os planos que são oferecidos. Eu acho que ainda existe muita burocracia nessa parte, nessa área. Então, se o Nubank vier oferecendo isso dentro de um app que todo mundo já tem, muitos usuários já usam, ali naquela telinha inicial roxinha, ou enfim, num dos menus dele, eu acho que as chances são grandes da gente ver uma coisa que a gente nunca tinha imaginado antes. Acho que tem chance de ser, assim, é uma MVNO, mas é uma MVNO que talvez faça mais sentido e faça mais sucesso do que as que a gente já viu até aqui, né? Tipo,
Larissa, todas essas... Manuela,
isso que eu ia falar, Laricel, que é uma coisa muito nichada. O Nubank, ele também é nichado de certa forma, mas são muitos usuários, né?
90 milhões, acho.
Acho que já não dá pra falar que é nicho, não.
Não, nicho do digital, né? Pensando em banco, assim, se a gente for pensar em banco, sei lá, minha mãe e meu pai não têm Nubank até hoje, né? Então é um nicho mais jovem, uma galera mais jovem, mas não é nicho mais, né? É geracional.
Não sei. Porque 90 milhões já é metade da população,
é muita
praticamente.
Gente.
E o Brasil não tem metade de jovens, saca?
Sim, então... sim. Então eu acho que assim, mas eu acho que é isso. Eu acho que o Nubank é um aplicativo, é uma empresa que tem esse potencial de fazer as coisas mudarem aí. Então eu fico bem esperançosa.
É que assim, quando o Nubank veio pro mercado há 10 anos, eles tiveram que construir uma solução do zero. E aí era uma solução que facilitava a vida do cliente. Mas hoje em dia, a jornada de digitalização já está muito mais avançada. Então hoje dá para você pedir eSIM de graça para fazer test drive de grandes operadoras, o que antes seria impensável. Então, não sei.
Mas eu acho que também tem mais a ver com a questão não só de facilidade de pedir, acho que isso é importante, a parte do digital, mas também a questão do pensamento de como funciona o modelo de empresas digitais. Quando você pega, que nem um bancão, que ainda está baseado nas agências físicas, tem um monte de mutreta, tem um monte de coisinha escondida, né? Tem aquele monte de coisa que o bancão tira muita grana daquilo. A conta começa a cobrar um valor de você do nada, ou você entra no cheque especial sem ter pedido para ter saldo negativo na sua conta. Uma vez eu lembro que eu passei no bar ali, sei lá, R$20 no débito, uma cerveja, e foi pro negativo. No meu laranjinha lá, deu menos 10. E como assim? Já recebi o SMS? Você tá devendo pro banco. Que?
Uma cerveja.
Perdeu tudo mesmo, hein?
E aí, porra, aí, esse tipo de coisa não acontece em empresas que vêm com cultura digital, porque aí sim, né? O jovem, ele não aceita mais isso. Ele já nasceu nesse ambiente e esse tipo de coisa já pega muito mal com ele. O Nubank tem conseguido manter isso, apesar de estar um pouco queimado, porque o jovem brasileiro não entende como funcionam os juros compostos. Vai lá, se endivida no cartão de crédito e não paga a conta máxima e depois fica puto porque o cartão tá cobrando.
Acha que é só deletar o app, né? Acabou.
Quem dera. Os juros são abusivos no Brasil de cartão de crédito, não é isso que eu tô falando. Mas assim, ficar pagando o mínimo do cartão e esperar que a conta não vai crescer também não dá, né, gente?
Eu acho que outra oportunidade que o Nubank tem, caso isso efetivamente aconteça, é a força da marca. A força da marca Nubank é muito grande. Então, em relação a isso, tem um belo de um potencial de eles fidelizarem os clientes que já têm no setor financeiro e convencer essas pessoas a virem também para empresa de telefonia.
É cômodo, né? Você já está ali no aplicativo, você já conhece a marca.
É, a Surf Telecom, que é uma grande intermediária de MVNOs, ela constituiu todo um negócio com base em Flamengo Celular.
Vários times celular.
E assim, aparentemente o negócio ele é sustentável. Correios tem também.
É tudo igual, inclusive, você entra no site de todos esses times, ou da Laricel, ou do supermercado Bragança, sei lá, Brasão, que tem também o chip, é o mesmo site, as mesmas ofertas, os mesmos planos, né, que não é nem a Surf diretamente, é uma subsidiária da Surf que faz esses serviços de white label pra MVNO. A Surf oferece um serviço, mas é tipo, ela criou uma subsidiária, pelo que eu entendi, especializada.
A Dry Company?
Eu não lembro agora o nome, tá? Eu sei que é tudo igual. Você entra no site, são todos iguais.
Agora, o Correios é interessante porque como eles têm muitas agências entre próprias e franqueadas, o chip acaba chegando muito longe no Brasil, né? Do ponto de vista de logística mesmo. E a mensagem também. Quando eles fazem uma campanha, todo mundo vê. E tem gente que comprou e que gosta e que acha competitivo, principalmente para clientes de baixa renda, que não podem gastar muito, aí eles vão e pegam a Correios.
Então, isso que eu fico pensando, você citou no começo sobre a competição, concorrência com as operadoras físicas, né? Ah, ele não vai ser difícil competir com a Claro. Lá nos Estados Unidos, a gente gravou um Tecnocast já quando lançaram MVNOs no Brasil e a gente falava sobre essa limitação. No Brasil tinha as quatro grandes, agora três grandes, que uma faliu. E nos Estados Unidos tinha uma porção de operadoras. Mas, quando fomos ver, todas eram MVNOs e lá a situação é igual aqui. Tem duas, três, quatro grandes, o resto é MVNO, né? Então poucas cuidam da infra de fato. E lá ocorre essa competição, essa concorrência funciona. Eu acho que também tem potencial para isso acontecer aqui, porque você começa a atingir segmentos, como você citou agora do correio, né? A do supermercado, de botar ali o panfletozinho na sacolinha, chega em casa, peraí, isso aqui tá mais barato que a minha tia. Tá mais barato que a minha Claro, né? Então, de repente, essas operadoras estão perdendo usuários. Óbvio, pode não ser o caso de, eu tenho uma MVNO que se tornou uma grande do tamanho das grandes. Mas você tem operadoras MVNOs que cada uma pega um pouquinho do mercado em seu segmento e as grandes começam a sofrer com isso. Para elas não são donas das redes. Então, elas têm essa limitação de, eu concorro com você e você controla o meu fornecimento. Tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, elas não têm a dor de cabeça de cuidar de infra, de gerenciar toda essa parte estrutural que as grandes gerenciam e tem um custo gigantesco, né? Então, eu acho que tem sim um potencial para, dessa forma descentralizada, na cauda longa mesmo, impactarem também a receita das grandonas ao ponto das grandonas, porra, peraí, então por que que eu vou vender essa internet aqui por R$100 se as locais ali estão oferecendo o mesmo plano por 80? Elas vão ter que fazer
ou
alguma
então,
coisa.
Então, o presidente da Claro vai ligar e falar, gente, desliga aí o sinal do Nubank e deixa todo mundo fora do ar.
Vimos aqui, achamos melhor terminar o contrato de vocês.
Agora, o interessante é que, no caso dessas operadoras vinculadas a times de futebol, existem alguns benefícios que não são benefícios tradicionais. Tô tentando aqui puxar de cabeça, tá? Que é tipo, depois de tantos meses, você tem ingresso para assistir um jogo do seu time do coração.
Ah, legal.
Ou então, desconto do supermercado. E no caso do Nubank, como ele tem focado em se tornar uma empresa com muitas soluções da área de finanças, já a gente vai falar mais disso, dá para vincular o pagamento da conta, um cashback do cartão de crédito, por exemplo, coisas assim. A TIM tem algo mais ou menos parecido com o C6, que eles tinham um investimento e aí virou uma briga na justiça, piriri pororó. Mas clientes do C6 que fazem o pagamento digital. O negócio é sim, mas o pagamento vinculado entre essas duas instituições já conseguem um determinado tipo de benefício. Nisso, é uma oportunidade muito, muito boa para o Nubank, né? De tentar estruturar algo que saia da operadora de telefonia e que impacte também o negócio deles, o real negócio deles, que é no setor financeiro. E outra coisa que eu tinha para falar é que, certa vez, eu estava conversando com o fundador da Fluke, que também é uma MVNO, que inclusive utiliza a rede da Vivo. Eu perguntei, cara, mas por que vocês fazem isso, né? Já que existem grandes operadoras, qual é o diferencial? E ele me falou que o diferencial fica muito no pós-venda, no marketing que eles fazem, que é mais, assim, bem direcionado, conhecendo melhor o consumidor, na fase de atendimento ao cliente, caso algo aconteça. Então, quando o cliente tem problema, a Fluke atende a ligação, vê lá o que acontece e tenta resolver. Se vai dar reembolso, se vai mandar o técnico na casa da pessoa, não sei. Aí eu já não sei como é que acontece. Mas ele falou que isso era algo que as pessoas veem muito valor. E, de fato, quando você precisa de atendimento das grandes operadoras, vira e mexe você é o quê? Maltratado.
Sempre.
Se você for bem tratado, capaz até de pagarem a mais.
Exatamente.
Pra ter ajuda, né?
Exatamente. Eu sou essa pessoa. Eu sou esse tipo de consumidor. Se vai me tratar bem, eu pago mais, tá tudo bem. Mas não me amola. O Nubank, inclusive, todas as vezes que eu tive algum tipo de problema de tentativa de clonagem, ou então que eu perdi cartão, precisei de atendimento, sempre foi tão rápido. E assim, sempre foi, além de rápido, é daquela coisa de não precisa falar com pessoas, e isso me agrada muito.
Você odeia pessoas?
Não odeio pessoas, mas é que tem um momento, só quero resolver.
Tá, né? Bom.
Credo,
a pessoa que se se formou em comunicação social e odeia se comunicar com pessoas. Mas é isso.
Mãe, uma galera hoje pede por atendimento humano. Ana Marques
não quer
menos
atendimento
ainda,
humano. Eu quero atendimento digital, mas digital feito por ali as interfaces, mas que funcione.
Resolva.
Que funcione.
O também é um saco. Né?
Exatamente, exatamente.
Mas seguindo aqui, porque o Nubank teve 3 novidades essa semana, a segunda que a gente tem para contar é uma que tem até a ver com o que a gente está falando, né? O Nubank anunciou que vai ter uma conta internacional, conta em dólar. Você provavelmente já deve ter criado uma conta em dólar a essa altura, ou não, se você não usa, mas digo por curiosidade, porque tem muitos bancos digitais oferecendo isso, a Nomad, Revolut, e o Nubank agora, em parceria com a Wise, lança uma conta em dólar e em euro pelo aplicativo dele. E eu falei que tinha conexão com o que a gente está falando, porque um dos benefícios que ele vai dar nessa conta em dólar é a opção de um eSIM para você utilizar com viagens internacionais. Então, se você for viajar, você não precisa se preocupar em comprar o chip de telefonia, né? Você pode, no seu aplicativo de Nubank mesmo, ativar e utilizar ali pelo seu celular. Quais são os detalhes, tá, dessa conta em dólar aí e do funcionamento desse chip? Porque, pô, é bom demais pra ser verdade, né? Eu posso usar quanto eu quiser, como é que é?
A ideia deles é fazer um negócio que seja mais barato do que quando você utiliza cartão de crédito ou os bancos tradicionais. Então, por exemplo, para fazer câmbio, eles vão cobrar uma taxa de 0,9% em cima da operação. O IOF, com a alíquota de câmbio, de 1,1%. E com isso, a ideia é facilitar a vida das pessoas. Aí tem outros detalhes, mas o resumo da ópera é esse, principalmente o custo mais baixo. É importante ter em mente que, quando a gente antigamente falava de Nômade, Revolut, 32, acho, BS2, negócio assim, e várias outras, teve uma época que estava muito forte isso, dessas contas globais. Só que os grandes bancos, eles têm também se atualizado e têm avançado nisso. Então, numa das últimas viagens que eu fiz de cobertura, conversando com outros jornalistas e também influenciadores, a galera já estava falando que valia mais a pena ligar para o banco, ligar para o gerente e perguntar, tá, quais são as condições que vocês me dão hoje? Porque dependendo do que te falarem, apesar da facilidade das fintechs, etc e tal, né, do ponto de vista de custo, custo efetivo total, estava saindo mais barato, mais interessante pegar no bancão da pessoa. Principalmente se ela já tem uma renda um pouco mais alta e também um relacionamento de longa data lá com a instituição. Em relação ao eSIM, isso é muito interessante, porque hoje em dia já existem várias empresas que oferecem uma contratação mega fácil de chip de telefonia no exterior. Eu sempre uso uma específica porque é barato, é interessante, é veloz, não precisa ir na loja de operadora. Geralmente as operadoras americanas, elas cobram mais caro porque querem fazer planos assim de muitos dias e às vezes você precisa de 5 dias, qualquer coisa assim. E aí no caso do Nubank vai ser um eSIM para viagens internacionais. E aí tem algumas regrinhas. Uma delas é que a pessoa vai poder emitir um chip por ano. Esse chip vai ter a validade de 30 dias. E além disso, uma franquia de 10 gigas, o que, não sei vocês, eu acho bastante ok.
É bem bom, caraca. Até para conta interna, ainda mais para um chip internacional, né?
Mas esses 30 dias é seguidos ou você pode pausar?
Então, pede uma vez e acabou. Você pode acionar uma vez.
Uhum.
Então, tem essa limitação.
Não é acumulativo.
Se você é rico e viaja mais de uma vez por ano pro exterior, aí você
ou
paga
o seu
bolso.
Ou se você é jornalista, porque você pode ser pobre e viajar também. Acontece.
É verdade.
A maneira mais fácil de você ser pobre e viajar bastante é cobrindo...
Mas assim, também nesse quesito, quem tem plano pós-pago, as grandes operadoras todas já têm planos com algum tipo de roaming, que eu tenho visto com bastante frequência nessas viagens que eu faço. Eu não tenho, eu não uso pós-pago, eu uso um plano controle que não dá direito. Mas é interessante, porque no fim das contas é o Nubank se posicionando em mais um negócio, talvez seja um negócio marginal hoje em dia, né? Não vai ser algo mega mainstream, como as contas e os cartões de crédito, mas...
Uhum.
Repara que de pouquinho em pouquinho eles vão pegando as pessoas, né?
É mais um motivo para você ficar aqui, é mais um recurso interessante no que talvez esteja se tornando um ecossistema do Nubank. Assim, tem lá o negócio principal, mas em torno disso várias coisas interessantes gravitam e a pessoa meio que vai sendo convencida a permanecer também por essas coisas.
Eles têm como saber exatamente, assim, as pessoas elas usam isso, né? Eles sabem, existem transações ali acontecendo.
Ah, sim.
Né? Então, se eles estão começando a implementar aqui ali essas coisinhas, obviamente porque eles já observaram muito, se eles observarem a minha conta, isso tudo aí que a gente falou de chip, né, porque eu também, o meu plano é controle, então eu não tenho roaming, aí eu compro muito esses pacotes, o último que eu comprei foi de uma empresa chamada Holafly. Rola, tipo, de olá em espanhol, né, rola. Rola fly. É porque quando
rola
eu falei, na última cobertura, quando eu falei o nome, a galera ficou assim, como assim? Rola fly. Mas é isso, né, e não é barato, realmente, não é muito barato, não. É muito chato você também ter que conhecer empresas novas pra ficar procurando, né, mais fácil quando você tem uma empresa que você já confia, então você já tem ali seu banco, que daqui a pouco vai ser operadora de telefonia, já é também em lugar de investimentos, e isso. Aí só bota um chip. Pronto, tá ótimo, sabe? Então, só
falta o streaming.
Tá quase lá. Daqui a pouco, 2025, a gente anuncia aí no Bank Streaming.
Com a questão das milhas, dos benefícios, eles têm também uma parte de shopping. Mas não dá pra chamar de loja, né? Mas tem ali uma parte de shopping que dá pra trocar benefícios por alguns produtos. E mais uma coisa que o Nubank tá anunciando essa semana, agora essas duas últimas são oficiais, né? A primeira foi uma exclusiva do TB. No dia 9 de
abril...
Inclusive
não tem data, viu? Só é importante falar. Eles não confirmaram e não tem data pra operadora de celular chegar. devido ao mercado, mas a gente vai acompanhar.
Ah, e benefícios do ultravioleta também, não sei se a gente enfatizou, mas no primeiro momento, só pra quem é ultravioleta.
É, não é pra geral, né?
É, mas no dia 9 de abril, o Nubank anunciou que vai descontinuar o aplicativo da Nuinvest. Pra quem não usa, pra quem não se lembra, Nuinvest é o novo nome da EasyInvest, que era uma corretora independente. Nubank comprou essa empresa em 2020 e alterou o nome no ano seguinte para Nuinvest, né? O nome da corretora foi encerrado. Mas assim, era o mesmo aplicativo, você continuava usando, inclusive para logar, você tinha que usar o Easy Token, eles não trocaram o nome do token, era Easy Token para logar na Nuinvest. Mas é isso, agora eles confirmaram que a partir do 7 de maio, os clientes da Nuinvest vão ser migrados automaticamente para o aplicativo do Nubank, então seus investimentos estão todos no Nubank agora. Quem já usa Nubank tem a Nuinvest também, vai tudo pelo Nubank. Você já consegue pelo Nubank ver seus investimentos da Nuinvest, você já consegue até fazer alguns investimentos ali pelo Nubank, tá? Mas isso me lembrou uma discussão que a gente teve, vou jogar pra Ana essa, porque ela tem lugar de fala, tadinha. A gente gravou já um Tecnocast, não sei se aconteceu isso com a Ana, né? Mas sobre celulares que são roubados e aí entra no aplicativo do banco, entra no iFood, faz transferência, rapa tudo ali. Tem pessoas que preferem nem instalar o aplicativo de banco e o Nubank na web não dá pra fazer quase nada. Você só vê ali os extratos, a última vez que eu chequei. O que obriga, então, você ter... utilizar tudo pelo aplicativo do Nubank direto no celular, obriga você a ficar andando na rua com o celular. Ana, como é que você se sente?
Eu, sinceramente, eu não... Todas as vezes que eu fui, eu já fui muito furtada, gente, assim, muitos celulares, acho que, sei lá, uns 4 ou 5 já foi pro ladrão. E, 2 vezes foram um assalto, né, e o resto foi furto mesmo, eu não vi, simplesmente foi embora. Eu acho que a maioria, não sei, depende de onde você mora também, né, no Rio tem muito assalto, mas quando é furto, geralmente o celular tá desbloqueado, ou ele tá na sua mão, mas ele não tá com o banco. Você não fica com o banco aberto, né? E pelo menos os meus bancos são todos protegidos por senha, biometria e tudo mais. Então eu nunca tive problema disso, de tipo assim, roubarem ou ser furtada e acontecer de tipo invadirem minhas contas de banco, né? Então nem rede social invadiram, né? Mas de banco nunca aconteceu e acabo confiando por causa dessa senha, da biometria e tudo mais. Vou confessar que não uso o modo rua do Nubank, nunca parei pra ativar esse modo rua. Agora eu vou ativar porque eu tô falando aqui, daqui a pouco eu vou ser assaltada, sair ali na padaria. Mas nunca usei. Mas assim, agora, em relação a quando acontecem esses roubos da pessoa, a mão armada, essas coisas assim, que a pessoa, o assaltante obriga você a, né, transferir e tá tudo ali, realmente aí já é uma preocupação, porque ele tá vendo, bom, seu banco está aqui, ainda mais se ele souber que tá tudo ali, eu não sei... o conhecimento, mas eu acho que esses caras já devem estar muito antenados em todas essas movimentações. Então, sabe que tem um Nubank ali, sabe que a possibilidade de ter uma conta ali de investimento, aí é realmente a se pensar. Talvez ter uma outra, ficar escondido em uma outra tela, né, que não seja a tela inicial, que exibe já a conta corrente, já exibe cartão, né, já exibe...
Ah, mas as pessoas sabem arrastar pra baixo e pesquisar,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Não sei se muda muito.
Eu não sei se muda na hora ali do psicológico, né, do tipo, tá nervoso, vamos lá, transfere, eu não sei, mas realmente me deixa um pouco assim, acho que não era necessário estar no mesmo lugar, mas é aquilo, né, as pessoas por outro lado preferem aquela praticidade, ter tudo na mão.
É bom, mas é ruim, né, eu tava falando com o Josué, a gente tava conversando quando a gente tava pensando na pauta, e pô, legal, tem o modo rua, ele... você configura o modo rua e você associa ele com um Wi-Fi. Então, por exemplo, Wi-Fi aqui é Mobilon, rede da minha casa. Se eu não estiver conectado nesse Wi-Fi, o aplicativo bloqueia várias coisas. Então, você não consegue fazer transferências muito grandes. Só que, ainda assim, ele tem a opção, porque ele pede a biometria para te autenticar. É até, acho que nem é a biometria do celular, é aquela que tira a foto, você tem que colar o celular no nariz, assim, sabe? Aproxima o celular. E se você tá na rua, o assaltante chega, bota a arma na sua cabeça e fala assim, destrava aí.
Exatamente. Não, isso acontece, né? A gente vê isso nos jornais. A gente vê, por exemplo, a galera que coloca uma coisa na bebida pra pessoa ficar meio assim. E aí a pessoa acaba fazendo... Parece que ela tá fazendo por conta própria, né? Ela é induzida a fazer. Então, assim, tem coisas que não... É mais segurança segurança pública do que, né, o aplicativo. Sim, sim. Não tem muito o que fazer, né? Eles vão encontrar alguma forma de roubar esse dinheiro, então...
Não dá pra pensar, né, José, muito o que o Nubank pode fazer, o que qualquer aplicativo pode fazer, porque ele não pode também, bom, mesmo que seja uma escolha sua, falar assim, ah, saiu do seu Wi-Fi, meu querido, esquece a sua conta, você não vai transferir dinheiro.
Aí seu roteador morre, você fica sem pra sempre.
É. Pode crer.
É, pois é, o banco como banco, ainda mais um banco com a proposta do Nubank, tá ali desde sempre para facilitar operações, facilitar transações e tal. E nesse sentido, posso dizer que o Nubank e outras fintechs, outros bancos digitais, têm cumprido esse papel com seus gargalos ali, aqui e ali e tal, ao longo da história e tudo mais. Mas, assim, essas questões de segurança pública não tem como o banco dar conta, obviamente. Ao mesmo tempo, é de se pensar, né, tipo... Isso era necessário? Tipo, eu entendo que é legal. Eu entendo que é bacana você ter tudo no mesmo lugar e, em termos de marca, ter tudo consolidado ali pode fazer mais sentido e tal. Às vezes a pessoa prefere não ter o aplicativo da Nuinvest no celular, talvez pra mexer só no computador e tal, e agora, tipo, isso vai estar no aplicativo que ela já tinha no banco no celular dela. Então, não sei, eu fiquei só pensando nisso, assim. Consigo entender do lado da marca. Por outro lado, eu me pergunto qual era a verdadeira necessidade disso.
Talvez seja só uma questão deles querendo trazer um mais público, né? Talvez não tenha... ter tido a adesão que eles imaginavam, né? Então, ali, vou botar aqui dentro pra ver se agora a galera usa, né? E, não sei, talvez uma questão de estratégia mesmo pra ver se vai conseguir mais usuários.
É isso. Em termos de estratégia, faz todo sentido. Só que você abre essas pequenas portas aí, né, que estão para aquilo que está além do alcance do Nubank, né, e aí são essas questões que qualquer um que mora em cidade grande fica um pouco receoso, né, então, tipo, Rio de Janeiro, São Paulo e tal, não são poucas as histórias de pessoas que tiveram contas completamente rapeladas no Nubank e tal, e, assim, justiça seja feita, o Nubank tem tomado aí algumas iniciativas para melhorar a parte de segurança, uhum. O próprio modo rua é um exemplo disso, inclusive ele vai estar disponível também na parte de investimentos, vai ocultar os investimentos, então, ok, isso é mais uma camada de segurança que está sendo inserida. Então, se a gente pensa que em 2022 a gente fez um episódio chamado Seu Banco Digital é Seguro? Onde a gente pegava ali alguns casos que estavam circulando na época de pessoas que tinham tido o celular roubado e depois suas contas do Nubank e outros bancos também, não era só Nubank, só para deixar claro. Tiveram suas contas totalmente esvaziadas, de lá para cá, de fato, houve melhora. A questão é que, tipo, a gente sempre fica um pouco receoso e essas coisas, essas integrações, por mais que sejam práticas, elas abrem certas portas. Agora, de fato, todo mundo fazia como o Blon falou e, pelo menos, deixar o modo rua ativado para ter mais uma camada ali de segurança para ficar com um pouco menos dor de cabeça, um pouco menos.
Eu estava pesquisando e eu esbarrei com uma entrevista da CEO do Nubank para o site E Investidor do Estadão, no qual ela dizia que eles querem principalidade, que é o Nubank ser a principal ferramenta bancária para os clientes, em especial ou principalmente os clientes de alta renda. Então, quando coloca tudo junto, tem esse motivo.
As duas movimentações acho que tem a ver com isso, do conta internacional em dólar, chip de viagem e de juntar no Invest. É tipo, quem que dá dinheiro? É alta renda. O Nubank já cresceu muito nos jovens, agora ele precisa expandir também para esse público.
Agora é hora de olhar para a galera que tem mais grana e aí vai subindo.
E sobre isso de unificar, né, os dois aplicativos, eu tenho notado, de vez em quando abro o aplicativo de banco aqui no celular e tem outros bancos grandes que já colocaram suas respectivas corretoras dentro do aplicativo principal. Então não é exatamente algo inédito, inclusive. Uhum. Então assim, talvez seja uma tendência de mercado.
Faz sentido. Ó, eu só queria só um comentário antes, só pra enfatizar, né? Uma coisa bacana é no blog do Nubank, eles citam que o modo rua, ele vai ocultar os seus investimentos. Se você não tiver no seu Wi-Fi, ele oculta. Eu preciso ver aqui como que ele oculta de verdade, mas já é positivo, porque daí o ladrão pode até abrir o seu aplicativo do banco, mas ele não vê que você tem dinheiro ali investido porque o modo rua ocultou. Então, existe uma parede ali psicológica, vamos colocar assim. Mas a pergunta que eu queria deixar para os ouvintes, para vocês, será que o Nubank não está tentando virar um super app sem usar a buzzword super app?
Super está.
Todos que tentaram no Brasil, Magalu, vários outros já falaram, vamos ser super app, deram errado. Não sei se foi, se tem a Ana, que é mais supersticiosa aí, né? Não sei se tem alguma coisa. Você não pode anunciar que você não vai dar errado. Mas todos
é igual
que tentaram...
a Apple fazendo metaverso sem usar a palavra. Eu acho que é exatamente
atrai.
Isso. Minha superstição diz que é isso mesmo.
Se a gente for parar pra pensar, a gente vai ter que ter uma discussão sobre o conceito do super app. Vai. Se a gente olhar pra países como China, tem pelo menos três grandes vertentes. Tem a comunicação, porque tem o chat. Tem a parte de... pagamentos, ok? Uhum. E tem a parte de shopping.
O chat ele já tem. Né? O próprio Banco Central divulgou que não sei quantos milhões de transações foram transações de um centavo no Pix só para mandar mensagem. Então, será que já dá para falar que tem?
É um tipo diferente de chat. Eu acho que os super apps tradicionais têm chats mais conservadores, assim, de pessoa responde, pessoa fala, pessoa responde, sabe? É, então, assim... Já tem, acho que pelo menos duas... Tem o shopping ali e tal, não é muito utilizado, mas tem. E, obviamente, você pode usar para fazer pagamentos, que é o carro-chefe da parada, o Pix, toda essa coisa. Então, assim, eu não sei, cara. Eu acho que ainda não dá para chamar de super
ainda
super
não.
App. Pelo menos
tá.
Não da maneira como existe
na China.
Na China e tal. Acho que também lá... Você mesmo até comentou sobre isso no outro episódio, né? Uma cultura diferente, a maneira como eles se relacionam com esses aplicativos. Contudo... É bastante claro que, tipo assim, mesmo que não seja um super app, acho que o mais próximo disso que for possível chegar, eles estão tentando. Coloca um monte de coisa aqui, faz isso tudo orbitar em torno da marca, em torno da experiência ali que as pessoas já têm no Nubank, e as pessoas vão tendo mais e mais motivos pra ficar. Você vai fazendo cada vez mais coisas num aplicativo só.
Tag de pedágio, mais uma coisa.
Tag de pedágio. Então é quase um super app, assim, o máximo possível que der pra chegar... Perto disso, eles vão tentar, assim. E se tem uma marca, como a Ana falou no começo, que tem algum potencial para fazer isso, eu acho que é o Nubank. Não vejo outros bancos digitais que tenham essa capacidade. O Nubank tem. Então, a ver os próximos capítulos. Seguindo aqui, temos uma outra notícia que a gente quer comentar, e ela diz respeito a uma empresa que não é uma big tech, não é uma das grandes empresas de tecnologia, mas é uma empresa que tem um portfólio interessante. A gente está falando da Automattic, caso você não conheça, eles são donos do WordPress, são donos do Tumblr.
Do Gravatar, né? É uma empresa que está no cotidiano de muita gente e nem sabem.
Se você comenta em lugares e aparece aquela sua fotinha ali, em algum momento você fez um cadastro do Gravatar.
Então.
Esse Gravatar também pertence ao Automattic. 20
anos atrás, provavelmente. Mas caso você não conheça o WordPress também, o WordPress é um sistema de blogs, é o CMS que fala, né, mais utilizado do mundo, Content Management System. É o sistema, inclusive, por trás do Tecnoblog, é o que a gente usa.
Mas enfim, a Automattic, ela adquiriu mais uma empresa para o seu portfólio, a gente está falando do Beeper. Se você ouve o Tecnocast já há mais tempo, no ano passado a gente falou sobre o Beeper no episódio 311, que é aplicativos de conversa que não conversam. Que o Beeper faz? Ele é um agregador de chats. A gente estava falando sobre chats, super apps e tal. Então, o Beeper, ele permite que você tenha vários chats diferentes num mesmo lugar. Então, a gente está falando tanto de aplicativos que são só chat, tipo, ou principalmente chat, como WhatsApp, Telegram, Signal, mas também a parte de chat de sites que não são só chat, como, por exemplo, Twitter, a parte de chat do Slack. O Beeper consegue, a solução deles é concentrar isso num lugar só para que você possa ter ali uma interface única com todos os lugares onde você se comunica com pessoas. No ano passado, quando a gente falou sobre o Beeper nesse episódio 311, a gente já tinha noticiado também que a Automattic, a mesma empresa que a gente está falando aqui agora, já tinha comprado uma outra empresa chamada Text.com que faz a mesma coisa. Então tinha duas empresas, Beeper e Text.com, que são agregadores de chats. A Automattic já tinha comprado a Text.com. E agora eles foram lá e compraram o Beeper. Então, o CEO da Automattic, que é o Matt Mullenweg, ele está realmente vendo essa coisa da comunicação aberta, né, centralizada num lugar só, enfim, como o próximo grande pilar da empresa. Ele chega a dizer coisas do tipo, comunicação privada, gratuita, criptografada e de código aberto é um direito humano fundamental, palavras dele. Então, parece que eles têm planos grandes em relação a essa história de agregar chats, agregar formas de comunicação. E com isso, o Beeper está aberto, ele estava antes numa lista de espera e tal, mas agora ele está aberto, todo mundo pode baixar, ver ali o que acha, e a equipe do Beeper foi integrada à Automattic. No ano passado, a gente falou um pouco sobre essa coisa de concentrar chats, e eu lembro que Ana Marques não gostou muito da ideia, Paulo Riga não gostou da ideia, foi o último Tecnocast dele, inclusive, ele não curtiu também, mas parece que as coisas estão caminhando, parece que tem gente realmente levando isso a sério, e quero saber se vocês continuam aí com seus pensamentos negativos a respeito disso.
Pensamentos negativos continuam sobre os agregadores. Eu não gosto de ter todas as mensagens ali, porque eu quero ignorá-las. Se eu não tô abrindo o app, eu gosto de poder ignorar. É real. Gente, é muito real. Eu gosto de poder desinstalar coisas, tirar coisas e tudo mais. Então, eu não preciso disso. Eu não, sabe? Eu geralmente não abro um app pra ver com quem eu vou conversar. A notificação chega. Eu abro quando chega a notificação. Então é isso, sabe? Então, se eu quisesse realmente, se fosse como antigamente, né, MSN, ai, vou conversar, vou abrir o MSN para conversar, abri ele lá, ficava escolhendo o contato, conversava com alguém, show. Mas hoje em dia, eu realmente só converso quando eu preciso. Vem a mensagem, vem o pop-up ali, eu abro, acabou, tá tudo bem.
Eu tava pensando numa época onde o MSN existia, o Google Talk, algumas empresas usavam IM, eu usava o Trillium. E nessa época fazia sentido você ter um agregador. Hoje em dia, eu instalei o Beeper, tô usando, bacana ali, aplicativozinho e tal. Ele funciona muito bem, mas melhor do que eu esperava, porque ele integra muito bem. Já vamos contar, né, os pontos negativos dessa integração boa. Mas eu fiquei pensando também se eu precisava disso, saca? Porque Instagram meio que já é aquele lugar onde tudo bem você ignorar caixa postal do Instagram, né? É normal isso. Porque, cara, é muita mensagem em muito lugar, a gente não consegue. E Instagram tem stories também, qualquer coisa que você posta, lota lá e tal. Então, já é um lugar assim. WhatsApp é um lugar que você não ignora, então é um aplicativo. Telegram, tem alguns dissidentes que só estão no Telegram, não estão no WhatsApp. Mas é muito raro, a maioria tá nos dois. É, aquela galera diferente, né? Mas, sei lá, será que precisa de um agregador pra ter os dois? Talvez algumas pessoas precisem. No meu caso, eu estou rodando aqui o Beeper e já estou repensando também se tem essa necessidade, saca? O que eu posso contar é que a conexão foi fácil, foi muito simples conectar todas as contas. O WhatsApp é que nem conectar o WhatsApp Web, o Telegram também, você aponta lá o QR Code. O Facebook e Instagram, para o Facebook Messenger e tal, você tem que fazer o login e autenticar lá com o Facebook, dá autorização. O LinkedIn também, você tem que fazer o login e dar aquela autorização para acessar suas mensagens na conta.
Eu fiquei com uma dúvida em relação ao WhatsApp agora. Ele não identifica como se fosse um molde, não, né? Ele é tipo como se fosse um navegador botando o WhatsApp no WhatsApp Web, porque o WhatsApp tem aquela coisa muito chata, né? Com aplicativos terceiros que emulam ali, que botam o WhatsApp, tipo WhatsApp GB, essas coisas assim. Geralmente exibe aquela mensagem, use o aplicativo original do WhatsApp.
Aqui ele mostra outro dispositivo no meu aplicativo do celular do WhatsApp. Ele mostra como outro dispositivo. Última sessão e tal. No começo é meio chato, porque ele vai baixar todas as suas mensagens do WhatsApp e aí ele fica dando notificação na tela do Mac sobre sincronia o tempo todo. No iPhone, né? O WhatsApp fica notificando que tem alguma coisa se sincronizando. Mas o ponto que eu queria colocar para o ouvinte é que, ao fazer isso, não existe uma API oficial de nenhum desses aplicativos para que você conecte um cliente de aplicativo. Então, quando você está fazendo essa conexão, na prática, o que você está fazendo é autorizando um servidor na internet a acessar todas as suas mensagens e fazer a intermediação. Tudo que você manda vai para esse servidor, então, manda para a empresa do comunicador, WhatsApp, Telegram, e aí a empresa manda para o celular do seu contato. Então, é mais um intermediário. Se você já era paranoico com isso, é mais um intermediário pegando e processar. Não sei se vai chegar a processar. Imagino que sim, porque é tudo de graça, né? Então, já conhecemos essa história. Mas fiquem sabendo disso. Eles fazem através dessa Gambi, o que também significa que a qualquer momento o Facebook, por exemplo, pode falar assim, não, peraí, isso aí é putaria, não gostei, e creu, bloqueia eles.
Ou
lógico,
banir sua conta.
Ou banir sua conta, exatamente, por atividade suspeita. O próprio Instagram já desconectou a minha conta, a do Beeper. Ele deu, fui logar no Instagram, fui abrir o Instagram pelo celular e ele me pediu confirmação de captcha. Eu tive que digitar uns 3 captchas ali do Google para verificar se era eu de verdade. Por quê? Tem um servidor, sabe-se lá onde, acessando minha conta, e eu aqui no Brasil acessando minha conta pelo celular. Como que isso é a mesma pessoa, né? O sistema do Facebook já identificou uma atividade suspeita ali. E aí ele me desconectou do Beeper, lá do servidor do Beeper, então desconectou aqui no meu Mac.
Mas ó, uma dúvida. A interface que aparece é a interface do Beeper ou é a interface do WhatsApp Web?
A interface do Beeper funciona tudo, assim. Você consegue ouvir áudio, você consegue mandar áudio, sticker. Ele não tem os stickers que eu tenho no meu WhatsApp, né? Mas você consegue adicionar anexo, vídeo, foto. É uma integração, encaminhamento, reação nas mensagens, formatação. Então, uma integração muito boa. E nas configurações do tema, você pode também colocar para que os chat bubbles ali tenham a cor padrão do comunicador. Então, quando você abre um chat que é do WhatsApp, tá verdinho. Quando você abre um do Telegram, os bubbles são azulzinhos, né? O do Instagram também tem uma corzinha diferente. Então, eles tentam fazer essa customização aí.
Por causa lá da lei de mercados digitais da União Europeia, tá num processo de abertura que envolve também o WhatsApp. Eles começaram a falar sobre isso. Então, pode ser que o Beeper ele tire proveito dessa história, em especial no mercado europeu. Mas eu não sei, me parece tão arriscado, porque assim, de princípio, me pareceu muito o que o Opera faz. O Opera tem uns... navegador Opera no computador. Tem uns ícones na barra lateral que se você clica neles e seleciona certos serviços, é como se ficasse uma barra de WhatsApp, só que mais estreitinha, na lateral da sua navegação. Mas é como se fosse um web view, né, do próprio WhatsApp Web, do Instagram e tal. Por isso que eu perguntei como é que era a interface, porque então realmente é algo muito mais sofisticado. E aí eles vão comprar briga com as grandes plataformas, né?
Em relação à briga que eles vão comprar com grandes players aí, no ano passado eles já tiveram uma treta bem significativa com a Apple. Eles lançaram outro aplicativo chamado Beeper Mini. Era um aplicativo para Android que te permitia mandar mensagens para um dispositivo Apple, para o iPhone, e essa mensagem aparecia no iPhone como uma bolha azul. Isso é muito particular do universo americano, essa coisa das bolhas azuis e bolhas verdes. Eu já falei isso em outro episódio. A gente não se preocupa com isso porque, como o resto do mundo civilizado, nós usamos o WhatsApp. Mas não é o caso nos Estados Unidos. Lá tem essa coisa das bolhas verdes. Se você é bolha verde, esse cara usa Android, e a Apple maceta ali algumas limitações nessa coisa da comunicação, porque fica mais chato para uma pessoa que tem um iPhone se comunicar, receber mensagens de alguém que tem Android, porque vem um monte de notificação, fica ruim ali nos grupos, etc. E eles deram um jeito, o Beeper Mini, de contornar isso. E esse jeito, assim, a história que eles contam, e o fato de eles terem aberto isso pra mim é muito louco. O dono lá da empresa contou que eles receberam a ajuda de um moleque de 16 anos, que tinha desenvolvido uma forma, um jeito de simular Macs na nuvem, e aí ele conseguia bypassar lá a segurança da Apple, basicamente. E eles fizeram o aplicativo Beeper Mini pra Android com base nisso. E durante algum tempo, funcionou. A Apple ficou furiosa, Tim Cook soltando fogo pelas ventas, falou: irmão, chega dessa palhaçada, e em alguns dias eles conseguiram cortar. E o Beeper Mini desistiu, assim. Eles não conseguiram mais, tentaram lançar um outro aplicativo depois, mas não funcionou. Desde então, aí a coisa estava meio silenciosa, né? A gente não sabia muito sobre o Beeper, sabia que tinha um produto principal deles, que tinha lá uma galera na lista de espera e tal, que é esse que o Mobilon tá usando. E aí, de repente, vem essa notícia de que a Automattic comprou.
Comprou e liberou o aplicativo para todo mundo de graça.
Exato, você pode baixar lá agora e tal. O que eu fico pensando é, em relação a essas brigas com players como Apple, Meta e outros, é se a compra do aplicativo por uma empresa respeitada como a Automattic talvez mude um pouco as coisas. Porque é uma empresa que, tipo, é dona do WordPress. E, então, tipo assim, é uma empresa importante que tá dando ali meio que uma chancela dela. Tipo, eu acredito que isso aqui pode ser um negócio de verdade, legítimo, que pode realmente impactar e ser interessante na vida das pessoas. Então, essa compra também parece ter um pouco disso, assim, de dar ares de respeitabilidade ao que, em muitos casos, funciona na base da gambiarra, saca?
Sabe o que isso me lembra? A treta toda de Google, OpenAI e Microsoft e utilização dos dados da web. Como o Google, no final, foi lá e fechou contratos de dezenas de milhões de dólares com o Reddit, com o Quora, para ter acesso ao todo o histórico desses fóruns e utilizar isso para treinar o Gemini, que é a LLM deles. Me parece uma coisa similar ali, que o Facebook não vai simplesmente, beleza, usa aí a nossa rede com essas gambiarras aí. É tipo, você quer acesso aos dados? Bora fazer um contrato, então, alguma coisa para dar permissão. Isso se for do interesse do Facebook, porque também a gente tem que lembrar que estamos falando de uma Big Tech, que já é dona do mercado, versus uma empresa de um nicho muito específico que está tentando entrar, colocar um pezinho no mercado da Big Tech ali, roubando usuários. Não vai ser, não acho que é do interesse do Facebook abrir essa porta para ela, mesmo que seja em meios oficiais com um contrato. No caso do Google, é o contrário. É uma empresa que depende 100% do Google para existir, ela subsiste através do tráfego que o Google leva para ela, ela vai aceitar qualquer contrato que o Google tiver para oferecer. Lógico que ela conseguiu um contrato fenomenal ali, né? O Reddit, inclusive, cresceu quase 10 vezes só nos últimos 12 meses, até menos, com os updates do Google, agora com o contrato de API também recebendo dinheiro para fornecer os dados para o Google treinar a LLM dele. Então o Reddit, nesse momento, tá muito feliz, está lucrando muito.
É, eu concordo com você que não faria sentido o Facebook, por exemplo, liberar assim, né, de livre e espontânea vontade, só trago a questão da regulação, né? Talvez por força do marco regulatório europeu eles tenham que fazer. E já que o WhatsApp já está trabalhando nisso, para o Messenger fazer também não é muito difícil. E o Telegram, que é um que já... O Telegram eu acho que tem cliente, não tem? Cliente de
terceiro,
outras...
terceiro, não sei, cara.
É, eu acho que tem. Estou na dúvida agora. Vamos deixar aqui a interrogação no ar.
O Zap também tem aqueles... no WhatsApp GB, então o Telegram deve
mas
ter alguma
coisa.
Mas
não é recomendado, né?
É.
Mas eu, então, a minha dúvida...
Não, se...
não, não, mas eu digo, no caso do Telegram, se eles deixam. Dúvida, se eles deixam.
Se deixa, não sei.
Eu acho, não sei, nunca vi falando, não.
Só falta integrar no Beeper o Fediverso, aí vai ficar 100% fechado.
Eles têm uma coisa que eles chamam de Matrix.
Tipo um e-mail.
Eu não entendi direito.
Ih, gente.
É o protocolo.
Você não entendeu, muita gente não entendeu.
O protocolo. O Matrix não é o que você possa entender, você tem que experimentar.
Escolha a pílula que faz isso.
O Matrix é o protocolo que eles usam, um protocolo open source. Eu acho que é um pouco na mesma pegada que o Jabber com o Trillion. O Jabber era o protocolo.
O Jabber é o que o Google Talk usava. Mas ele também era igual ao Mirk, assim. Você tem a possibilidade de conectar e utilizar, né? O Trillion, ele de fato se conectava com as redes dos aplicativos. É uma boa pergunta. Não sei como que o Trillion, se tinha uma API na época, realmente não sei como que ele conseguia.
Mas enfim, tipo, também tinha... A distinção é essa, né? Matrix é um protocolo, e aí vão ter programas, né? Enfim, tem outras iniciativas que rodam em cima do Matrix, o Beeper é uma delas. Não sei se o anterior, o tal do Text.com, também rodava em cima do Matrix, mas é uma aposta. Eu acho que esse que é o ponto interessante aqui, é de ver uma empresa que, tudo bem, como eu falei, não é uma Apple, não é uma Microsoft, não é uma Meta, mas é uma empresa que tem no seu portfólio coisas importantes, tipo o WordPress. Tudo bem que tem o Tumblr também, que é meio bagunça, mas enfim, é uma empresa respeitada. Eles apresentarem essa aposta e dobrarem essa aposta, porque é literalmente a segunda empresa do mesmo segmento, do mesmo nicho que eles compram, mostra que eles estão visualizando alguma coisa aí. Não sei se de fato tem, porque novamente, né, tipo, tinha o Beeper e tinha o Text.com. Agora tá tudo sobre o mesmo guarda-chuva. Se fosse na União Europeia, isso dava um problema.
Mas é que são pequenos, então... Não caracteriza.
Tô sacaneando, mas é isso, né? Mas é uma aposta que eu acho curiosa e não tô vendo, esse que é o meu ponto, não tô vendo nenhum outro movimento de nenhuma outra empresa que justifique considerar isso uma aposta razoável, saca? Então, tem só a Automatic no momento, sabe?
Agora, eu lembro que uma vez, há mil anos, a Sony lançou um negócio para Android, nos celulares da Sony, que... um aplicativo tentava fazer isso para as fotos em variadas plataformas e o outro aplicativo tentava juntar os contatos, as comunicações e tudo ficava centralizado num aplicativo só. Não importa por qual plataforma você falasse com a pessoa. E a ideia desapareceu depois de um tempo.
Eu acho que o Trillion tinha isso. Tô lembrando agora. Tinha algum aplicativo que eu usava que ele para quem está no aplicativo agregador, você tinha a opção de selecionar por onde eu quero conversar com esse contato. E aí a pessoa ia receber direto na rede que ela está conectada. Não lembro agora se foi o Trilha, mas tinha algum aplicativo que fazia isso sim, antigamente. Mas é que hoje em dia acho que seria muito difícil também. Bom, não que antigamente fosse mais fácil, realmente eu não sei qual que era a tecnologia. E acho que assim, com o RCS sendo implementado, a gente já tem as questões da União Europeia, a Meta provavelmente vai integrar o RCS no WhatsApp, no Messenger. É, isso significa que aí sim você tem um protocolo padronizado e oficial que você consegue se comunicar utilizando o WhatsApp. Por exemplo, a Ana está no Telegram e eu estou no WhatsApp. Eu vou mandar mensagem para a Ana pelo WhatsApp, né? Parece que é isso, eu não tenho certeza ainda, ou se é uma coisa tipo assim, e-mail. Você tem vários e-mails recebendo numa inbox só, e aí você também escolhe para onde você quer mandar. Vamos ver como é que vai ficar na prática, saca? Mas eu acho que o caminho seria realmente pelo protocolo padronizado, que daí facilita a vida de todo mundo.
Eu tô imaginando o departamento de segurança do Banco Central lá recebendo uma solicitação. Oi, nós somos o Beeper, a gente quer se integrar o Pix para conseguir colocar as mensagens pagas.
Sim.
Para fazer um super app. Super All Nubank,
tudo
tá
volta
ligado?
Ao assunto do super app.
O Beeper vai conseguir.
Pô, isso Beeper, dá uma ideia.
Nós estamos com você.
Dá uma ideia de negócio que é parecida com o Twitter, uma época, que queria cobrar para você enviar mensagem para quem não te segue, lembra? Que você podia pagar uma taxazinha e mandar a mensagem?
Ah, o Bill Gates, uma das...
Taxa de importação.
O Bill Gates tinha uma das previsões que era de que as pessoas pagassem pra colocar um selo postal nos e-mails na hora de disparar. Isso tem algumas décadas já.
Não seria o objetivo disso, viu?
Fatura, ué. Você acha que ele chegou na posição que ele chegou como, ó?
Tá, você quer me dizer que o Bill Gates teve a ideia dos NFTs antes dos NFTs, é isso mesmo?
Exatamente.
Querendo me dizer que a culpa disso tudo é do Bill Gates? Eu posso direcionar meu ódio pra ele?
Tudo começou no Windows 95 e no Internet Explorer de graça pra todo mundo.
Aí literalmente tudo começou assim pra mim.
É. Foi aí que começou a internet pra todo mundo.
Foi aí que começou a dar errado.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E conta pra gente, você utilizaria a operadora virtual do Nubank? E também, se você é do tipo que quer um aplicativo agregador de mensagens, isso facilita a sua vida. O Beeper, inclusive, está disponível para celulares, tá? Dá pra você ter um agregador no seu smartphone. Ou se você é mais do time Ana, aqui o time Tecnocast, pelo jeito foi o que eu entendi, né?
Só não você quer, gostou.
Não querem agregar, não faz sentido, melhor deixar separado mesmo pra poder ignorar as pessoas. Manda lá seu comentário no Caixa Postal Tecnocast no Telegram ou também no nosso grupo do Zap. O link está na descrição deste episódio. E se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon.
@josuedeolive, com V mudo no final.
@_namarques.
E @tassius, TASSIUS. Para você que não ouviu, TH, a brincadeira.
Caraca. Isso, esse Tecnocast fica por aqui. A gente volta com outro semana que vem. Até lá.
Tchau!
Tchau, pessoal. Pra você que não ouviu, tchau, pessoal.
Valeu!
E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório, e a arte da capa é do Vitor Pado.